Já aqui estão os nossos comentadores, à quarta-feira, Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Não podemos deixar de falar da tragédia de Borba, continuamos a acompanhar, vamos a qualquer momento, esperamos ter mais novidades para dar. Como é que acontece uma tragédia que toda a gente diz que é uma tragédia anunciada? Como é que ninguém faz nada? O que é que tem a dizer sobre isto? Henrique.
Começas logo por mim.
Ah, pois. Não, foi o primeiro nome.
Sinceramente, não sei o que dizer, porque toda a gente é o que dizes. Se estava anunciada, porque é que ninguém fez nada? É começar pela Câmara Municipal. E agora é bom que, passado o período de luto, é bom que fiquemos cientes de uma coisa. Tem que haver responsáveis. Alguém vai ter que ser responsável, e até criminalmente, o Ministério Público já está em jogo. Tem que haver um responsável, político ou criminal, perante isto.
Pode até haver vários níveis de responsabilidade.
Tem que haver responsáveis. Há uma coisa muito portuguesa que é a culpa vai sempre morrendo solteira, salta como aquelas bolinhas saltitonas e não fica nas mãos de ninguém. Isso não é aceitável. Segundo, eu recomendo um texto do Ricardo Costa, que tem familiares ali na zona, a mãe dele era dali, publicou ontem no Expresso um texto que dá uma visão de dentro. E ele diz que era inevitável usar aquela estrada, apesar de todos os avisos. Por exemplo, colocaram todos os supermercados naquela estrada. O Lidl, o Intermarché e o Pingo Doce.
Era a única estrada que dava acesso.
Tinhas que usar aquela estrada para ir aos supermercados. Portanto, havia ali uma inércia coletiva de toda a gente, não só do poder público ou político. Quem é que permitiu que fossem ali construídos os hipermercados que as pessoas necessitam? Há aqui um teatro para passar a bola ao Jacinto. Parece um teatro absurdo. Porquê colocaram ali os supermercados? Caramba!
O absurdo é contigo, Jacinto.
este é tudo um bocadinho absurdo e para lá de trágico, não é? Que também é. E tem a ver com esta descoordenação das várias questões em relação à estrada e quem é que toma conta das nossas estradas, porque há uma questão também ligada à desclassificação das estradas nacionais e temos passado isso para as autarquias sem lhes dar o dinheiro para essa manutenção, a questão do licenciamento das pedreiras, isto para falar dos tais níveis de responsabilidade que tu referias, e depois a questão de populações que também estão um pouco esquecidas, que só quando há uma tragédia é que se tornam prime time.
E por alguma razão estas tragédias normalmente acontecem em zonas desfavorecidas do país. Pode ser coincidência.
Sim. E é um dado interessante que aliás li no site da Renascença, faço aqui um bocadinho de publicidade.
É boa publicidade.
Luís Lopes, diretor do Departamento de Geociências da Universidade de Évora, que ele diz que claro, que devia ter sido fechada a estrada, etc. Mas que ao mesmo tempo era um juízo bastante difícil, porque a escala não é humana, diz ele. A escala de perceber os riscos todos inerentes, os vários fatores de risco que concorreram para esta tragédia, só são perceptíveis a uma escala quase do ponto de vista de Deus, não é? Só quando vemos aquele drone a mostrar a paisagem à volta da estrada e as pedreiras, é que tomamos consciência.
Sim. E a dimensão das pessoas naquela fotografia em que se vê a imagem e o tamanho mínimo que...
Embora
se
espere que não seja um argumento para alguém,
claro,
se exibir as responsabilidades.
Claro.
Não,
o que eu acho que falta aqui é também coordenação, porque parece que houve vários estudos, havia várias entidades a tratar da mesma coisa,
anos.
E isso normalmente dá a asneira. Quando há várias entidades responsáveis, ninguém é responsável. É um bocadinho como às vezes nos projetos artísticos. Quando é criação coletiva, corre mal.
Temos de fazer como aqui, manda a Carla
diz.
Rocha e pronto.
Exato. É assim. Henrique,
é preciso não, alguém que assine e que seja responsável e que ponha os outros na ordem.
Só 30 segundos. Aquilo que o Miguel disse é muito importante. Ainda há dias houve um furacão na zona centro, entre Figueira e Coimbra. E parece que em Lisboa não acontecia nada. Aconteceu naquele dia, nós falámos aqui, e depois desapareceu. Vais àquela zona, os estragos ainda estão lá. O que eu tento dizer é que em Lisboa há muita visão do resto do país, ou é para a tragédia, ou é para o pitoresco, e depois desaparece.
Deixem-me ouvi-los ainda sobre esta matéria. O Primeiro-Ministro ainda não falou sobre o assunto. Deveria ou não já António Costa ter dito qualquer coisa? Pela dimensão, pelo menos, que o caso
Eu acho que sim. Às vezes achamos que as palavras circunstância são só isso, são palavras circunstância, mas é essencial, há um lado de representação do Estado que também passa por estar lá nos momentos.
Mas o António Costa, quando o jogo aquece, não aparece. É um clássico do António Costa.
Até rima.
Sim.
Mas foi sem intenção.
Vamos mudar de tema muito rapidamente para falar. Hoje o Conselho Nacional de Educação veio propor o fim do segundo ciclo. Diz que é uma originalidade portuguesa, que não é uma boa prática porque há muitos chumbos. Gostava de saber se concordam com isto.
Eu não sou um especialista mas tenho um filho no sétimo ano, por isso. E o outro já passou
por
lá.
És o principal especialista, então.
Pois.
Portanto, tenho alguma experiência. Eu acho que, da minha experiência, o segundo ciclo cumpre uma função, que é uma função de passagem, de transição. Agora, o que me parece problemático é o sétimo ano, a maneira como o sétimo ano está definido, que é um excesso de cadeiras, de disciplinas, de professores diferentes, de métodos de trabalho diferentes, de saberes muitas vezes compartimentados que não se ligam uns aos outros. Eu sei que isso está em vias de mudar, ou pelo menos há tentativas em diversas escolas de transformar isso, tornar o conhecimento mais transversal, mas eu acho que a questão é no sétimo ano. Chamamos-lhe segundo ciclo ou não, é um bocadinho irrelevante, parece-me, e também não acho que seja a questão dos chumbos que nos tenha de fazer mudar, nem sequer a questão de ser uma originalidade portuguesa, como diz o Conselho Nacional de Educação. Agora, também porque me parece que há uma idade mesmo específica, que é uma idade de quem já não está na primária, mas também não está ainda na adolescência propriamente, e que de facto tem especificidade. Agora, para mim o problema é o sétimo ano, a maneira como é um excesso de compartimentado de saberes e de professores.
E tu, Henrique, qual é a percepção que tens? Há chumbos a mais ou não no segundo ciclo?
Eu acho que haver chumbos a mais ou não é o motivo para mudarmos não é um motivo, não vamos tornar as coisas mais fáceis para ficarmos com menos chumbos.
Há este dado, chumbar um aluno custa 6 mil euros, ensiná-lo a estudar 87.
Pois, vamos por aí. E a mim parece que a ideia de o nosso modelo, eu sou adepto de aprendermos com as melhores práticas europeias. E nós sim temos muitas características portuguesas no nosso Estado Social. E que depois são defendidas normalmente pela esquerda como o grande Estado Social. Não, há vários Estados Sociais e nós podemos aprender com as práticas europeias. Agora, a meu ver, o que me parece importante para evitarmos os chumbos e, sobretudo, o abandono escolar, é que a seguir ao chumbo vem o abandono escolar, sobretudo nestas idades, é a via da profissionalização, o ensino técnico. Foi abandonado durante muitas décadas, que está a voltar, aos poucos, mas tem que voltar com mais força. Porque em muitos setores, muitas classes sociais, se logo ali no quinto, no sexto e no sétimo ano, já não há um caminho para aprender aquilo como se antigamente o ofício, o mestre, há uma tendência até por força da família para o abandono, da escola, onde só, entre aspas, onde só aprende teorias e coisas dos livros. É preciso dar ali, ao início logo, um caminho de profissão.
E um sentido mais prático. Obrigado aos dois, Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo, na manhã da Renascença. São 9h32.